nossa conversa agora é com um querido amigo e ouvinte desse programa, que muito nos orgulha e nos honra, o diretor do Centro de Pesquisa e Reprodução Humana, Nilo Frantz, exatamente ele, doutor Nilo Frantz, porque os encontros com a ciência traz especialista em imunologia da reprodução. A primeira edição de 2012 dos Encontros com a Ciência, promovida pelo Centro de Pesquisa e Reprodução Humana Nilo Frantz, no próximo dia 19, sábado, das 10 ao meio-dia, traz como convidado palestrante o diretor médico e fundador da RDO Diagnósticos, ex-professor da Faculdade de Medicina da USP e da Escola de Medicina da Universidade de Boston, Ricardo Oliveira. E os temas que ele vai abordar: imunologia e reprodução humana, o papel do laboratório na infertilidade e heparina de baixo peso molecular na gestação, mecanismos de ação, quando e como utilizar. Heparina eu conheço por causa do... quando tive problemas de saúde, me tocaram heparina lá para... Mas deve ser de outra... para outra... usada para outra função, porque afinal de contas eu não estava me tratando de infertilidade. Doutor Nilo Frantz, bom dia.
Bom dia, João Garcia. Bom dia aos ouvintes da Band.
Por que é importante, doutor Nilo, essa palestra do doutor Ricardo Oliveira?
Nós estamos progredindo na resolução de casais que não conseguem ter filhos ou que conseguem engravidar, mas abortam. E existe uma verdadeira revolução tecnológica dentro desse assunto. Hoje nós não admitimos mais, como médicos de avanço tecnológico, que uma mulher aborte e isso fique por isso mesmo. Aquela história antiga que a gente dizia: ah, minha filha, não é nada, a sua avó também abortou, se perguntar, sua mãe também abortou alguma vez, a sua tia também. Isso é conversa para boi dormir, né? Na verdade, quando uma mulher perde um bebê, a gente tem que ver por que que ela perdeu. E não precisa esperar 3 abortos para dizer que isso é um problema. Quando ela aborta uma vez, a gente já examina. Né? Examina o produto, quer dizer, o aborto, o embrião abortado, a placentinha, que ela pode ser examinada e ver se ele teve problema ou não. Então, pode até ter problemas e a natureza ter eliminado ele por ter problema. Ah, mas e se não tiver, e o problema tiver na mãe? E aí vem o doutor professor Ricardo Oliveira, que tem uma ampla formação. O cara ficou 20 anos na University School of Medicine de Boston, onde ele nada mais, nada menos fez 120 protocolos e 120 patentes de kits para fazer exames para diagnóstico em imunologia. O cara é um fera, então ele vem aqui gratuitamente. Estou convidando os médicos, principalmente os obstetras e ginecologistas, para ouvi-lo e ver o que ele propõe de novo. Então nós temos assim, muitas mulheres, casais, já fizeram 1, 2, 3, 4 fertilizações e não engravidaram. O que quer dizer isso? Pode querer dizer também o seguinte, que não adianta querer botar um embrião no útero se esta mãe não está pronta para receber esse embrião. Ou, quer dizer, ela pode ter anticorpos, anti-embrião, ela pode ter anticorpos de várias espécies que fazem com que essa gravidez nem pegue e, quando pega, ainda aborta. E é nesse sentido que nós vamos conversar agora no sábado sobre esse assunto.
Quer dizer, a ciência me parece, todos os contatos que a gente tem com o senhor, a ciência me parece que do cientista a inconformidade com esse negócio, não dá.
É uma inquietude, eu diria. Inquietude. É uma inquietude da gente.
O cientista não dá, para aí, um momento só, vamos ver. Vamos ver quem está por aqui, por ali e tal. E que bom, por isso que isso era no seu tempo, vovó. Era no seu tempo, mamãe. Hoje está diferente, não é?
Exatamente. As mulheres não têm mais tempo para ficar abortando e, sem saber por quê, ficar chorando pelos cantos, coitadas, né?
Sim, isso... até porque o efeito psicológico é terrível. Uma segunda, terceira, mulher terrível. Entra em pânico.
Isso é para nós homens, João Garcia. Imagine você enterrar alguém com o caixão de defunto, mandar cremar, vai ser cremado, a gente está aí sofrendo. Para uma mãe que perde o bebê de dentro da barriga, isso é a mesma coisa. Ela está sofrendo para ela. Então nós temos que, pelo menos, dizer para ela como é que foi que esse bebê não vingou.
Uhum.
Porque senão sabe o que, que acontece mais? Ela se culpa. Porque ela fez não sei o que lá, porque subiu uma escada, carregou um peso, tomou um remédio para gripe. É um terror.
Sim.
Então, quando a gente explica que isso não é por aí, tu consegue descobrir com exames especializados, esse tipo de coisa, nós fazemos um bem tremendo para essa mulher.
Sim, sem dúvida. Algumas que perderam a esperança retomam, né?
E para ter uma ideia, tu sabe qual é na população geral hoje, mulheres com mais de 35 anos, sabe qual é o índice de aborto?
É.
De 10 a 20%.
É alto.
Então imagina que coisa. E as mulheres hoje têm filhos mais tarde.
Sim.
Então, aqui na clínica, nós, antes da fertilização, nós já damos uma olhada, assim, de olho, se fica de olho, será que essa mulher não está engravidando por quê? Ela pode até não estar engravidando porque ela tem problemas, ela tem anticorpos anti alguma coisa que vai impedir a gravidez. Então, a gente fica já cuidando disso e nós temos resolvido muitos problemas com isso.
Doutor, o senhor falou em aborto. É, sempre vai e volta no Brasil pena de morte, aborto, esses temas. E a ciência também discute, uns acham que tem, outros que não tem. Enfim, o senhor, como uma pessoa que, um médico cujo centro de pesquisa luta exatamente para que as mulheres fiquem grávidas. E aí luta agora para que, em ficando grávidas, não percam os filhos. Qual é a sua visão, se o senhor pode dizer, a respeito do aborto?
Olha, eu acho o seguinte, é muito fácil a gente se colocar como juiz e julgar uma
Sim.
população inteira.
Sim.
Né? Eu acho que nós homens somos calhordas quando nós proibimos o aborto ou permitimos o aborto. Eu acho que isso é uma coisa da mulher. Eu acho que numa democracia real, a pessoa teria que ter o direito de, quando engravidar, bem no comecinho, poder tomar um remédio ou então abortar. Eu acho que isso é um direito da mulher. Eu acho que nós somos muito atrasados e nós temos uma mania, João Garcia, principalmente o Brasil, o brasileiro tem uma mania de se impor, ele quer botar a lei para todos. Então,
Sim.
se a minha cabeça é para o lado direito, é para o lado direito. Se é para a esquerda, é para a esquerda. E a vida não é assim, né? A vida nos ensina, né, João? Com o tempo, a gente vai aprendendo que existem situações e situações. Então, o que eu tenho visto como médico? Obviamente, o aborto é proibido e não se faz e está terminado. Hoje, nós podemos encaminhar os pacientes para ser, por exemplo, o Uruguai permite o aborto agora, nos Estados Unidos, em vários países da Europa, o aborto é permitido. Então, quem tem condições, pode ir lá e fazer. O problema são as nossas pessoas humildes, que não podem.
Sim.
Então, de novo, é uma injustiça, mas que o próprio governo, os próprios legisladores estão criando esse problema. Eles que não vêm dizer que é o médico, não sei o quê. Não. Isso está sendo criado pelo governo, pelas pessoas... Não digo pelo governo, as pessoas que comandam o país, pela cultura do país.
Uhum.
Então, nós fazemos um mal para as pessoas mais simples, que deveriam também ter essa liberdade.
Então, mas o senhor que lida com a vida, claro que deve se apavorar com os processos de abortivos aqui do que se faz no Brasil em razão da proibição de uma legislação que seja...
Capenga.
Capenga, exato.
Exatamente. E nós temos que ter a coragem para dizer isso, né? Porque as pessoas entendam de vez que nós temos que mudar o perfil e o nosso futuro. Se nós quisermos evoluir como seres humanos dignos, honestos e sérios. Eu tenho essa posição que isso é um direito da mulher. O que nós podemos fazer é ajudá-la a não abortar, né? E isso a gente faz.
Você falou
em heparina, sabe?
Me fale da heparina, é quase me passando.
O que acontece? Existem situações bastante frequentes que as mulheres produzem anticorpos chamados, anticorpos numa síndrome chamada de síndrome de fosfolipídios. Isso é uma doença autoimune em que a mulher começa a produzir anticorpos contra certas substâncias, aminoácidos, dela mesma. E com isso, ela começa a coagular o sangue. São mulheres que, por exemplo, que elas têm uma chance maior de fazer trombose por si só.
Sim.
Elas podem... São aquelas mulheres que andam de avião, chegam no outro país, no outro dia estão com uma trombose na perna.
Sim.
Então, essas mulheres têm essa síndrome. Então, a gente precisa usar para essas mulheres, na gravidez, uma heparina especial chamada heparina de baixo peso molecular. Ela é diferente da outra que você usou.
Da outra para quem tem...
A outra é para trombose, porque se nós tivermos um problema cardíaco, etc, etc. Esta é para trombose mais leve, é para trombose da gravidez. E para impedir que ela vá perder o bebê ou que vá fazer outras doenças, com pressão alta, etc, durante a gravidez. Então, isso foi tem exames que são bem nítidos e que mostram que essas pacientes, quando têm essa síndrome, elas têm que se proteger com uma aplicação diária subcutânea no abdômen, de uma injeçãozinha bem delicada de heparina de baixo peso molecular. Se chama Clexane, o mais comum, Clexane, e tem outros nomes comerciais.
Encontros com a Ciência, Imunologia e Reprodução Humana, inscrições gratuitas, senhores médicos e médicas, no sábado das 10 às 12, um horário bom, com o Dr. Ricardo Oliveira, diretor médico, fundador da RDO, Diagnósticos Médicos, ex-professor da Faculdade de Medicina da USP e da Universidade de Boston, na Escola de Medicina nos Estados Unidos. O local é na Avenida Dr. Nilo Peçanha, 1221, na sala de eventos, informações e inscrições, eventos@nilofrantesbunze.com.br ou no 33 28 46 80. Doutor Nilo Frantz, foi mais uma vez um prazer conversar com o senhor.
João Garcia, muito, muito obrigado. Um bom dia a todos, um bom dia a você e bom trabalho aí. Muito obrigado.
Obrigado. Tá aí, então.